Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre agronegócio ou agroecologia. Agronegócio versus agroecologia. Nós vamos trazer uma discussão leve e rápida, evidentemente, entre esses dois modelos agrícolas, não é? O agronegócio, teoricamente, é defendido pela direita e a agroecologia, teoricamente, é defendido pela esquerda. Isso é uma bobagem sem fim, é uma redução do problema complexo que existe entre esses dois modelos agrícolas, onde uma batalha é travada há muito tempo, né? E a população, na verdade, não faz muita ideia do que seja isso, tá? Bem, sucintamente, o agronegócio é uma agricultura sem agricultores, tá? Ou seja, ele é feito, né, como um modelo industrial. Para a gente ter uma ideia disso, no agronegócio, o dono da terra, né, não vive na terra. E os trabalhadores dessa mesma terra também não vivem nela. Vivem no subúrbio das grandes cidades ou nas periferias das cidades menores, marginalizados da propriedade, né? Os investidores do agronegócio veem a terra como uma máquina que produz lucro, não importa o que ela produz. Então, essa terra ela é usada até o esgotamento. O que que mantém a terra viva? O que mantém a terra viva são micro-organismos, evidentemente. Como é que uma planta cresce? Porque a planta retira a sua nutrição da terra. O que que o agronegócio faz? Ele mata a terra, né? Então, ele produz semente transgênica e produz pesticida, veneno, porque à medida em que ele vai matando a terra, ele precisa de ter uma química cada vez maior para que aquela semente e aquela espécie produza. Tá claro? Então, a terra, aqui para o investidor do agronegócio, é uma máquina de produzir lucro, é uma indústria. E as decisões que essa indústria toma não levam em conta se o que ela está produzindo faz mal para a saúde, não levam em conta se as pessoas que vivem da terra e precisam da terra também estão vivendo bem, não levam em conta a quantidade de veneno que você está colocando no planeta, não leva em conta se você está criando um processo de desertificação e envenenamento planetário, enfim, não leva em conta várias coisas, né? Não leva em conta o ciclo da natureza. Então, agronegócio, sucintamente, é uma agricultura industrial, é um pacote tecnológico. Tá claro? Então, esse mesmo conjunto de tecnologias é utilizado da mesma forma em todas as regiões, independentemente das diferenças locais, dos biomas locais, das habilidades e dos conhecimentos dos povos. Isso é no mundo inteiro, né? Veja, se você considerar que o Brasil tem cinco ou seis biomas, Cerrado, Caatinga, né, Mata Atlântica, Amazônia, né, o Pantanal. Então, nós temos. Você não pode ter a mesma receita de bolo para plantar em biomas completamente diferentes. Pensa em plantar, por exemplo, numa tundra. Pensa em como seria o modelo de plantio no Alasca, na China, no deserto de Gobi. Entende? O agronegócio é um pacote tecnológico. Então, você, esse conjunto de tecnologias, que vai da semente até o insumo ou o produto químico que você vai utilizar, ele é o mesmo no mundo inteiro, independentemente das diferenças locais. Uma outra coisa é que o agronegócio não cria uma relação harmoniosa com a terra, né? É evidentemente que este tipo de indústria no campo, tá claro, é uma indústria extremamente predatória e que, em sua grande totalidade, ela não serve como fonte de alimentação para os seres humanos. Então, nós estamos diante de dois polos antagônicos de produção agrícola. A gente tem uma agricultura que é o agronegócio, que é a agroecologia, que é uma agricultura sustentável, e nós temos o agronegócio, que é uma agricultura poluidora. Então, dentro do agronegócio, quando a gente fala em agronegócio, a gente fala em sementes e alimentos, sementes transgênicas, alimentos transgênicos, desmatamento e agrotóxico. Isso é uma trilogia que está presente, tá? E não tem como não estar presente. Entendido isso, vamos passar aqui para uma outra consideração. Bem, dito isto, quer dizer, isso é uma visão, veja bem, são palavras rápidas sobre a ideia do agronegócio, tá? Em linhas muito gerais. Mas o que é preciso a gente entender é exatamente isso. O agronegócio é um sistema de produção industrial. E a tecnologia é um pacote tecnológico que vai da semente, das mudas, dos insumos, né, do pesticida e das ferramentas e o modo de produção. Tá claro? Bom, agora vamos ver uma outra visão de agroecologia, e para tanto eu vou pegar uma entrevista que o engenheiro agrônomo Paul Peterson, que é integrante do núcleo executivo de Articulação Nacional de Agroecologia, ele afirma que a agroecologia, um dos grandes nomes, quando a gente fala em agroecologia no Brasil, um dos grandes nomes, assim, que é uma enormíssima referência, é a engenheira agrônoma europeia naturalizada brasileira, Ana Maria Primavesi. Ana Maria Primavesi tem estudos sobre agroecologia, meu Deus do céu, aquilo é um negócio verdadeiramente incomum, né? A agroecologia não é um pacote de tecnologia, né? Diferentemente, do agronegócio, né? A agroecologia é, antes de tudo, baseada na compreensão dos ecossistemas, da biodiversidade e das dinâmicas ecológicas locais. Por exemplo, se você tem uma região como a Caatinga, não é? Por que que você vai desmatar a Caatinga, que já é um bioma ralo, para produzir soja? Quando a gente fala no desmatamento da Amazônia para botar boi, é a mesma lógica. Quando você fala no desmatamento do Cerrado, para também botar boi e soja, é a mesma lógica. Então, como é que funciona o ecossistema? Né? Quais são os animais daquele local? Quais são as plantas daquele local? Como é que funciona o sistema de água daquele local? Quais são os insetos polinizadores do local? Isso tudo a agroecologia leva em consideração. Né? Então, entendendo mais, ela não é um pacote industrial, porque no sistema do agronegócio, você consome, Você vai produzir soja. Então, você compra a semente de uma determinada empresa. E, via de regra, a empresa que te vende a semente, ela te vende todo o pacote, até chegar o pesticida. O agrotóxico, desculpe. A agroecologia não funciona assim, né? Então, é preciso, sim, haver um enfrentamento do sistema de produção agroecológico com o agronegócio. Porque a agroecologia é uma prática sustentável, não poluente, né? Que respeita a diversidade. Respeita a diversidade local, respeita os biomas, respeita as comunidades tradicionais, os agricultores, valoriza a forma de se alimentar localmente. Veja o tipo de mentalidade que se criou. Por exemplo, com o agronegócio. O sujeito sai do Brasil, vai visitar a Alemanha, e ele quer comer, por exemplo, feijão na Alemanha. Não é? Ou ele quer comer pamonha, ou ele quer comer milho. Não que na Alemanha, esporadicamente, não possa ter isso. Mas é um outro país, é um outro hemisfério. As pessoas vão se hospedar nos hotéis, elas querem comer a mesma comida em escala internacional. Isso é o modelo de uma cozinha que foi inventada pelos franceses, da Nouvelle Cuisine, não é? Em que você tem uma padronização gastronômica internacional, então você cria uma uniformização de paladar. Você cria, para uniformização de paladar, você tem que ter praticamente os mesmos produtos disponíveis no mundo inteiro. E como é que fica a comida local? Como é que fica a cultura local? Como fica o artesanato local? Como fica, trocando em miúdos, a cultura daquele país? Porque a comida expressa a cultura do país, né? Então, quando você tem um sistema padronizado internacionalmente, veja no âmbito da construção civil. Quando você olha para os prédios construídos em Xangai, na Coreia, no Japão, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, eles têm praticamente uma mesma estética, mesmo modelo de produção, novamente industrial. Ora, as culturas são exatamente aquilo que faz com que exista e subsista a singularidade cultural dos povos. Né? É isso que te faz discernir um povo de outro, entre outras coisas. Então, quando você cria uma padronização em prol do dinheiro, você está matando a cultura mundial. Bem, então, a agroecologia, o que hoje nós chamamos de agroecologia, não é? Evidentemente que ela é uma forma de produção tradicional e que foi adquirindo, através do diálogo com a ciência também e com a comunicação interpovos, ela surge, digamos, como uma resposta à industrialização dos sistemas agroalimentares. Porque a agricultura, historicamente, foi desenvolvida em conexão com os ecossistemas. Ela bebe da sabedoria popular. Então, você tem uma dinâmica ecológica local. Eu moro no Rio de Janeiro, por exemplo. Se eu subir a serra do Rio, se eu for para Itaipava, se eu for para Vassouras, se eu for para Valença, eu já tenho uma outra dinâmica ecológica, né? Tem plantas que desenvolvem bem aqui, na beira do mar, tem planta que não desenvolve lá. E tem planta que não desenvolve bem na beira do mar. Né? Então, a agricultura ecológica é uma agricultura eficiente. Economicamente, porque ela não usa aquele pacote industrial. Ela regenera o solo. Ela permite que os ecossistemas permaneçam férteis. Ela não polui a água. Né? Então, hoje em dia, é considerado uma inovação Veja a que ponto a gente chegou. Você produzir economicamente, reproduzir economicamente, sem infectar o meio ambiente. Agora, o poder do lobby das indústrias é tão forte que no Brasil, os produtores de sementes crioulas são praticamente proibidos, né? Você tem que consumir produto que é produzido em escala internacional, com patente, com tudo mais. Ora, a agroecologia é uma agricultura de camponeses, digamos assim. Ou é aquela agricultura que, mesmo antigamente, mesmo quando o cara era dono de grandes extensões de terra, ele vivia da terra. Ele era um grande fazendeiro, tinha muito boi, por exemplo, né? Mas ele consumia o que ele plantava. A vida era completamente diferente. Então, em 40, 50 anos, mesmo a relação do grande produtor de boi, de grandes plantações com a terra brasileira, mudou radicalmente. O cara é dono hoje de uma grande fazenda e, via de regra, ele compra tudo no supermercado. Ele não tem uma horta na fazenda. E pior, o próprio pessoal que mora no campo, né, sejam eles ricos ou pobres, também raramente não tem horta no fundo do seu quintal. Porque criou o hábito de que é muito mais fácil ir no mercado e comprar tudo. Então, embora a agroecologia seja uma agricultura muito mais sustentável, evidentemente, é preciso reformatar a cabeça do pequeno agricultor e do médio agricultor. Porque o sistema industrial, mesmo que ele não produza industrialmente, a cabeça dele é industrial. Ele não vive mais daquilo, né? Então, a agroecologia, ela tem uma base social, ela tem uma base cultural e ela tem uma lógica econômica diferente do agronegócio, né? Então, nós não estamos. A questão entre a agroecologia e o agronegócio não é só uma questão de tecnologia, né? Isso é um trabalho organizado em função dos ciclos da natureza, do sol, da chuva, da lua, né, das águas, dos animais que você tem. Então, a agroecologia, ela se organiza e ela se estrutura em função dos ciclos da natureza. E aí você produz e se reproduz de ano para ano. Dentro da agroecologia não existe uma receita universal, né, em que você possa aplicar ela universalmente em qualquer lugar. Ela tem que ser ajustada a diferentes localidades. Ela deve dialogar com os saberes locais. Ela provoca uma mudança na forma de entender o conhecimento. Nem sempre a produção agroecológica é reconhecida como científica. Sobretudo porque nós temos um predomínio de uma visão econômica completamente equivocada, que estabeleceu que a economia é só aquilo que vai no mercado, ser vendido no supermercado. Né? Nesta economia do campo, na economia da agroecologia, você tem uma riqueza que é produzida, que é circulada, ela não depende dos supermercados, ela está ligada ao autoconsumo, às trocas, à forma de organização, de autoajuda, de cooperação, e o excedente vai, vende para o supermercado, evidentemente. Então, a agroecologia, ela cria uma nova relação com o território, né? Com a localidade, com a civilização, com a cultura. Historicamente, quando o Brasil fazia parte da coroa portuguesa, nós tínhamos, foi implantado aqui, o sistema de sesmarias. Tem-se a falsa impressão de que as sesmarias era um sistema produtivo de imensas glebas de terra, extensões, hectares, milhões de hectares de terra para cada proprietário. Isso é um equívoco. É um equívoco e é um erro. o indivíduo a quem era encarregado a doação da sesmaria pela coroa. Ele tinha a obrigação de lotear a sesmaria, fazer um tipo de uma reforma agrária, né? Se a gente pensar na sesmaria como o primeiro projeto de reforma agrária brasileira, nós vamos entender efetivamente o que foi a ação da coroa portuguesa. Porque os lotes de terra eram pequenos. O que é que vai acontecer? Houve abusos? Claro que houve. Mas o que é que vai acontecer? A partir de 1822, depois da Declaração da Independência, o sistema de sesmaria, que vigorava ainda, em certa medida, ele vai ser extinto. E é o Império, e sobretudo a República, que vai criar o latifúndio e a monocultura. Tá claro? Não foi a coroa portuguesa. Agora, o Brasil, desde o início, teve uma estrutura que perspectivava a exportação. Óbvio, e isso não é, digamos, nenhum diferencial negativo para a coroa portuguesa. Tudo antigamente era vendido para fora do país. Claro que você tem uma linha de consumo interna. Mas então, mesmo aquela, a estrutura comercial que havia aqui era uma estrutura para exportação. Você junta isso com o latifúndio e a monocultura, então você tem uma concentração de renda muito grande, e com a abolição da escravatura, um contingente de pessoas que foi jogado na beira, na Rua da Amargura, sem dó nem piedade, pela elite nacional. Tá? Em que, de fato, a gente teve um problema grande de concentração fundiária. Né? E o agronegócio vem na esteira disso aí. Ora, então, a agroecologia, uma das grandes agendas do movimento agroecológico, é a reforma agrária. E está certo. É a defesa dos direitos territoriais. Eu não estou defendendo invasão de terra, hein? Estou falando de reforma agrária. A Europa não tem grandes extensões de terra, os Estados Unidos não têm grandes extensões de terra, todos os grandes países do mundo, países evoluídos, eles fizeram reforma agrária. Você tem que ter, porque você tem diversidade local, né? Por que que eu tenho que comprar queijo que é produzido em Curitiba, por exemplo? O excedente, se você tem uma produção local ali que é maravilhosa, ela alimenta a população local. O excedente daquilo ali vai para fora, não tem problema nenhum, né? Mas se a gente considerar que tudo que é produzido e que vai para fora, ainda tem a questão da logística, de estrada ruim, de indústria, né? De intermediação. Quer dizer, você tem uma cadeia de comércio aí que é extremamente nociva quando você não alimenta a estrutura local. Então, é preciso dar estabilidade. A reforma agrária entre outras coisas, ela estrutura um plano econômico. Ela tem um capital ecológico, em que ela estabelece uma relação de reciprocidade com o território. O excedente da cultura é vendido, evidentemente, né? Bem, então, voltando aqui, uma das outras diferenças entre agroecologia e agronegócio é que o agronegócio pensa e estrutura o desenvolvimento tecnológico. Então, vamos lá, o agronegócio é um pacote de tecnologia colocado no campo. É uma indústria, tá? É uma indústria tocada por multinacionais. Então, vamos entender a questão. Portanto, a gente tem meia dúzia de grandes indústrias internacionais que controlam a produção industrial no campo, que vai de semente a trator, a drone, seja lá o que for, avião, né? Avião para pulverização, por exemplo. Então, o agronegócio, ele estrutura o desenvolvimento tecnológico e a forma de ocupação de grandes extensões de terra como um negócio. aonde você vai extrair mercadoria. Você extrai e você produz. Então, ele não tem compromisso com a conservação de ecossistema, ele não tem compromisso com a biodiversidade, ele não tem compromisso com a terra permanecer viva e produtiva. Veja a grande migração que aconteceu do Rio Grande do Sul, por exemplo, para o Mato Grosso e para Goiás. Depois deles matarem as terras do Rio Grande do Sul, eles migraram, porque a terra já não produz mais. Mesmo que você enfie agrotóxico nela, chega um momento que ela não produz mais. Então, o agronegócio, ele é uma estrutura de predação ou distração de curto prazo. Você pensa assim, 50, 60 anos. Sim, é um prazo muito curto para a vida de um país. Ele é uma agricultura insustentável, porque ele destrói as condições biofísicas e químicas. Ele tem uma lógica expansiva. Ele não é feito para alimentar os seres humanos. Né? E, para ele se expandir, a lógica dele dá-se em cima da produção por hectare. É uma lógica maluca, de rendimento por hectare. Né? E para ele expandir, ele tem que ir derrubando floresta e poluindo rios. Bem, o Estado brasileiro, você tem um Congresso Nacional que tem um lobby muito grande de agronegócio. Veja no governo daquele miliciano, foragido, não mais é foragido, né? Do miliciano que voltou. A ministra da Agricultura permitiu a liberação no Brasil de mais de 200 tipos de agrotóxicos proibidos de serem usados em qualquer lugar do mundo. Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Então você tem um lobby muito grande, porque o agronegócio tem um PIB muito grande, equivale a quase 24% do PIB brasileiro. Agora, o alimento que chega, a comida de verdade que chega à mesa, à nossa mesa, não é produzido pelo agronegócio. É produzido pelo pequeno agricultor e pelo médio agricultor. Então, o Brasil tem territórios imensos. É preciso sim fazer reforma agrária, como fez os Estados Unidos e como fez a Europa. Como fez o Japão. Como fez a China. É preciso. É preciso ter uma política pública que não seja ideológica. É preciso parar de usar semente transgênica, agrotóxico, monocultura. Tá? Então, é preciso criar um sistema de produção que vá além da distribuição de terra. Porque não é só você dar terra para o agricultor. Você tem que reestruturar a economia dos territórios. Você tem que dar dignidade, você tem que dar cultura, tecnologia, ciência, investimento em educação, né? As cidades têm que estar bem proporcionadas. O pequeno e o médio agricultor tem que ter dinheiro para, se preciso for, comprar uma maquinária agrícola. Então, não é só da terra. Reforma agrária não é só da terra. Ela reestrutura a economia do território. Ela precisa fazer isso. E, evidentemente, repito, isso impacta, entre outras coisas, no esquema de logística. Vou dar um exemplo. Se eu sou um produtor. No interior do estado do Rio de Janeiro, vamos dizer que eu produzo cogumelo em vassouras, né? Como é que eu vou escoar esse cogumelo? Estou morando dentro de uma fazenda lá. Como é que eu vou escoar esse cogumelo para o Rio de Janeiro? Eu preciso de logística. Mas e se a terra onde eu estou é um caixa-prego, é um buraco no fim do mundo? Que basta dar uma chuva que o caminhão atola, que a prefeitura não cuida das estradas. Entende? Então tem uma série de fatores que envolvem a produção agroecológica. E não só, a produção normal também. Veja a dificuldade de um agricultor que produz na Amazônia. Como é que funciona a logística? Né? Então, o resultado da produção por hectare do sistema do agronegócio é um produto transgênico, cheio de agrotóxico. Ou seja, nós estamos consumindo coisa que literalmente nos envenena. Então, a primeira coisa na discussão, quando se fala em agricultura familiar, de pequena e média propriedade, a gente não pode, tem que mudar a aceitação do debate. O debate não é a produtividade por hectare. O indicador não é esse. Tá? Porque o debate por hectare, ele leva em consideração só os interesses da indústria. A indústria está produzindo, aquilo gerou quanto de lucro? Ele não leva em consideração se você vai morrer quando você comer o produto. E tem um outro detalhe. Quando você vai bater o indicador de produtividade por hectare, o indicador, então, não é a produtividade, é a diversidade, é a qualidade e é a eficiência. Eficiência porque você vai produzir mais produtos com os recursos que você tem. Você tem uma alta produtividade na agroecologia, só que os alimentos não são uniformes, se a terra estiver viva. O agronegócio brasileiro, a maior parte dos insumos são importadas. O Brasil não produz nada. Não produz adubo, não produz fertilizante, não produz nada. É muito pouca coisa. E se você considerar que toda essa cadeia é dependente de petróleo, não é? Então essa agricultura industrial é extremamente ineficiente do ponto de vista ecológico. Vamos dizer assim. Então, para você fazer esse cálculo de produção por hectare, que é um cálculo elevado, aí você produziu um grão. Quanto que entrou de energia no início do ciclo? E quanto que você gastou de energia no final do ciclo? Na agroecologia, o aporte energético é solar. Né? Então, você tem uma biodiversidade, você tem água quando chove. No agronegócio, os agricultores reproduzem técnicas e tecnologias que estão concentradas na mão das grandes corporações. A agroecologia não é contra a inovação tecnológica, tá? O que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: a agricultura industrial, ela tem uma lógica econômica em que ela impõe pacote. Um pacote. Esse pacote está amarrado a um sistema financeiro e a um comportamento internacional que é ditado por sabe-se lá quem. A agroecologia é uma proposição para mudar esse paradigma. Ela permite autonomia local, conhecimento local, recurso local. Por óbvio que a gente está falando de ciência avançada, de biotecnologia. Por exemplo, se você produzir um bioinsumo, o bioinsumo é, digamos, o elemento que no futuro será o elemento que vai desbancar o agrotóxico. Né? Porque enquanto o agrotóxico está matando a vida da terra e está desertificando a terra, você tem uma grandíssima produção, centros de pesquisa. A gente pegar no Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Embrapa e a Pesagro, para citar três exemplos. E a Fiocruz, nós temos quatro exemplos aqui dentro do Rio de Janeiro de grandes centros de pesquisa que trabalham para a incentivação da agroecologia ou do alimento orgânico. O alimento agroecológico é muito mais evoluído do que o orgânico, né? Então, a perspectiva agroecológica, ela só tem sentido se ela utilizar de uma ciência, mas uma ciência que tenha pé e cabeça. Se ela utilizar de tecnologia, né? Se ela fizer um diálogo entre o mundo acadêmico, os pequenos e os médios agricultores, e os grandes também, porque a agroecologia não é aplicável só no pequeno agricultor ou no médio. É que o grande agricultor, ele quer um resultado imediato. Imediato. Agora, esse resultado imediato é possível você bancar ele até que ponto? Em termos de país. Se você começa a matar o solo no país inteiro. Compreende? Então, a agroecologia tem que apresentar uma saída tecnológica. Ela tem que apresentar uma reorganização da economia, da agricultura, dos sistemas agroalimentares. Veja, a indústria do agronegócio não apresenta nada disso. Ela só tem saída tecnológica. Mas ela não reorganiza a economia, ela não reorganiza a agricultura, ela não reorganiza os sistemas agroalimentares, ela não mantém a cultura local e tradicional de um país. Ela é completamente descompromissada com a saúde, com saneamento básico. Então, as diferenças são imensas. É preciso investir num sistema de produção que construa um ambiente saudável. E quando a gente pensa em ambiente saudável, não é só a natureza. É um ambiente no meio rural e no meio urbano. Aliás, é preciso parar de criar essa oposição entre o rural e o urbano. Então, urge mudar a lógica da produção. Urge mudar a lógica da comercialização dos produtos. É preciso ter um enfoque sistêmico. É preciso ver toda a cadeia de produção, mudar todas as pontas, respeitar a diversidade, respeitar a forma de se alimentar localmente. O nordestino come muito queijo de cabra, por exemplo. Come muito bode. Se alimenta daquilo. Ele tem uma alimentação específica. Come aipim. Por que que você vai querer que o nordestino coma a mesma coisa que um mineiro come, por exemplo? Ou que um sujeito do Rio Grande do Sul come? Não faz o menor sentido isso. Então, não é que a pessoa está blindada para o resto da vida de comer outras coisas. Não é nada disso. É que você tem uma forma de cultura local. Então, essa produção leva em consideração isso. Então, quando a gente fala em relocalizar os sistemas agroalimentares, em que você tem um processo de consumo que ficou globalizado, todo mundo produz da mesma forma, com as mesmas sementes, com as mesmas técnicas e consome as mesmas drogas no mundo inteiro. A gente conta nos 10 dedos da mão as empresas que controlam tudo isso. A discussão é muito profunda. Então, quando a falsa direita militar, Olavo bolsonarista, vem falar todas essas bobagens a respeito da esquerda controlando a agenda, óbvio que a esquerda tem posições patéticas, muitas das posições patéticas em relação à agroecologia, mas não é o que existe hoje de mais avançado. Essa esquerda ela tem que ser defenestrada mesmo, assim como aquela falsa direita que só defende o veneno. Ambos os extremos são extremamente nocivos, né? Então, o agronegócio, repito, é um sistema industrial de produção de alimento para não humanos, via de regra. Pouquíssimas empresas controlam tudo isso. Então, quando você fala em mudança no sistema agroalimentar, é mudança da forma de alimentação no mundo inteiro. Isso vai da linha de produção até o consumo. Então, é uma proposta que tem que ter um propósito transversal, tem que ter um propósito multissetorial, tem que ter um propósito de enriquecimento local. Porque veja, se você pegar uma Monsanto da vida, ela enriquece só o dono da Monsanto, localmente falando, a população local não fica rica. Ela não tem nenhum impacto, ou impacto mínimo, em termos de economia local. Mínimo. Se você pegar uma grande mineradora operando, a Anglo, por exemplo, sair do setor de alimento, pegar a produção de minério, qual é a riqueza local que ela leva para a população? Praticamente nada. Ela emprega pessoas. Movimenta uma coisinha aqui ou outra de comércio. Mas ela não transforma a estrutura econômica. Então, desafortunadamente, o modelo de economia de direita, a economia liberal, a economia que só visa o lucro, foi uma das maiores desgraças que o mundo ocidental criou. Porque ele, de fato, com o passar do tempo, ele só enriquece o dono. Tem um outro impacto. Então, é preciso construir autonomia local, autonomia pessoal. Você precisa de recurso, você precisa de conhecimento, você precisa de investimento, você precisa de ciência muito avançada, você precisa de biotecnologia, você precisa de indústria, né? Então, mas é outra lógica econômica. É outra política pública, é outra relação entre produtor e fornecedor e consumidor. Tá claro? Então, as fronteiras do conhecimento não podem ser inimigas das culturas locais. A ciência tem que trabalhar em prol das culturas locais e da biodiversidade do planeta. Porque todos nós vivemos na Terra. Nós não vivemos sobre a Terra. Nós não somos uma espécie separada que, se o planeta estiver doente, a gente não adoece. Isso não é um discurso de esquerda. Isso é um discurso filosófico. O homem é um animal que pensa. Mas, por outro lado, ele não é um animal que é uma ilha. Ele não vive isolado. Ele vive em interface com outros animais igual a ele, da mesma espécie dele, e com todos os outros animais e a natureza. E tudo que o homem retira, até para fazer o seu dinheiro, ele retira da natureza. Ora, então, evidentemente, nós estamos falando de uma outra mentalidade, né? A criação, a necessidade de criação de uma outra mentalidade para produzir, sim, um mundo melhor, mais feliz, mais pacífico, mais saudável para tudo e para todos. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.